Olá, muito boa noite. Dois dias depois da Universidade do Minho ter celebrado 50 anos, a RUM partilha a visão que os antigos reitores Sérgio Machado dos Santos e António Cunha têm da instituição que ajudaram a construir. Falamos ainda com Teresa Ruão, que integra a atual reitoria, e com Isabel Maria Teixeira, uma das primeiras funcionárias a chegar à Universidade do Minho. Olá, professora Sérgio Machado dos Santos, muito obrigada por se juntar a nós nesta emissão especial dedicada à Universidade do Minho. Qual é, assim, a primeira lembrança que o professor Sérgio Machado dos Santos tem desta casa?
Inevitavelmente o nosso primeiro reitor, o professor Carlos Leite Braga, não é? Que congregou à sua volta uma equipa extraordinária na comissão instaladora, e conseguiu aqui planear e lançar as bases de um grande projeto que gerar uma grande universidade de âmbito e prestígio internacional, como é neste momento a Universidade do Minho.
Quais foram as maiores dificuldades que foram sentindo nestes primeiros anos da instalação da Universidade em Braga?
A Universidade nasceu num período político de grande instabilidade. Ela esteve prestes a ser instalada por um dos ministros da Educação, logo no início, e aí foi fundamental realmente a capacidade de liderança e o sentido político do professor Leite Braga para vencer essa fase, acelerar o início das aulas, que foram preparadas realmente com uma rapidez enorme. Com alunos a frequentar a universidade, tornar muito mais difícil que ela fosse instalada. Porque do ponto de vista de lançar a universidade, a fundação da universidade, obviamente foi um trabalho intenso, com uma equipa relativamente pequena, mas jovem e bem qualificada. Esse trabalho fez, foi preciso programar do zero tudo, instalações, planos de estudo, laboratórios, mas que fez com grande entusiasmo, e até com espírito de família, uma grande camaradagem, sempre um conluio muito positivo de apoio das pessoas, e portanto essa parte com muito trabalho fez. Foi difícil vencer essas dificuldades na defesa política, mas felizmente a Universidade prevaleceu. E depois o grande dossiê difícil, que levou mais de 10 anos a sair do terreno, foi a construção das instalações definitivas. A Universidade teve passado por uma grande variedade de instalações provisórias, evoluindo todos os anos, mas felizmente com uma grande aceitação por parte das pessoas, dos docentes e trabalhadores não docentes, da universidade, porque havia sempre luz ao fundo do túnel, nós vamos conseguir, mas realmente a universidade foi criada em 1974 e só em 1985 foi lançada a primeira empreitada para a construção do complexo pedagógico em Braga. Portanto, esse foi o grande dossiê, o mais difícil inicialmente.
Acredito que o professor, por essa altura, não imaginasse que um dia seria também reitor da Universidade do Minho. Qual é que considera ter sido o contributo mais importante que deixou enquanto reitor?
Começando pelo seu comentário, sem dúvida que em fevereiro de 1975, regressado à Inglaterra, tinha-me doutorado há uns meses antes, tinha ficado a fazer um breve trabalho pós-doc, principalmente como um jovem professor auxiliar na universidade, obviamente não me passava pela cabeça que iria ter depois realmente a necessidade de liderar a universidade. Mas, sendo certo que desde logo, muito cedo, tive que liderar o departamento, exercer vários níveis da liderança da universidade, incluindo o Conselho Científico da Universidade, que teve um papel fundamental na formação das pessoas. Eu diria que talvez um aspecto decisivo para a forma como a universidade se implantou foi a aposta nos recursos humanos. Essa aposta, delineada desde logo com o professor Leite Braga, e que eu tive também realmente o privilégio de ajudar a conduzir naqueles anos todos que presidia o Conselho Científico da Universidade, foi realmente identificar jovens docentes com potencial para se lançarem rapidamente na carreira universitária, ajudá-los a conseguir bolsas, criar bolsas dentro da própria universidade para os mandar para bons centros internacionais de prestígio. E, portanto, aqui uma aposta na qualificação que foi que as bases para a Universidade do Minho ter a projeção que tem no domínio da investigação e na valorização do conhecimento que tem hoje em dia. Portanto, penso que essa foi uma vertente fundamental no desenvolvimento da universidade.
Professor, está orgulhoso da universidade que ajudou a construir?
Estou muito, muito orgulhoso da nossa universidade. Obviamente há sempre muito o que fazer, uma obra sempre inacabada, o contexto envolvente não é estável, está sempre a evoluir, há novos desafios, novas necessidades, mas realmente a universidade atingiu uma dimensão, não só em termos de números globais, mas no peso relativo, por exemplo, do número de estudantes de doutoramento, projetos de investigação, de docentes doutorados, que não estava nem nas previsões mais otimistas que alguma vez foram feitas mesmo no tempo da Comissão Instaladora, e na altura já eram os planos iniciais considerados como contendo um grande nível de utopia. Mas, enfim, tudo isso que se pensou inicialmente foi largamente ultrapassado, felizmente com muita qualidade.
E olhando para o futuro, professor, como é que imagina ou que caminho gostava que a sua Universidade do Minho percorresse no futuro?
Bom, continuar a investir nesta sua forte motivação para a investigação, mas também numa perspectiva de valorização do conhecimento, e realmente a Universidade do Minho está muito, muito bem integrada no tecido socioeconómico da região, nacional e até em muitos aspectos a nível internacional, portanto continuará a estar aí, mas enfim, a amizade cresceu muito, está a crescer muito. Eu tive o privilégio de viver numa universidade inicialmente era uma família. Eu, durante alguns anos, conhecia todos os funcionários da universidade por nome e até dos alunos iniciais, conhecia a maior parte deles. Obviamente isto neste momento é algo de impensável. Mas, enfim, eu não diria um espírito de família, mas que acho que a universidade tem que tentar fazer todos os possíveis para manter uma grande coesão interna, sem prejuízo de haver divisões divergentes que é preciso conciliar, mas sempre esta força de conjugação de esforços para um objetivo comum. Esse é o aspecto mais importante. Há um objetivo comum. A forma de lá chegar pode haver as medidas, a certa altura há uma que realmente é validada por forma de universidade, e portanto, que todos se conjuguem à volta dessa visão comum, porque será a melhor maneira de continuar sempre a projetar a universidade com prestígio e com qualidade.
Professor, muito obrigada por se juntar a nós neste dia tão especial para a Universidade
do Minho. Obrigado pelo convite e por esta oportunidade. Obrigado.
E agora estamos com o professor António Cunha, ele que também foi reitor da Universidade do Minho. Muito obrigada por se juntar a nós nesta conversa. Como é que era o Minho quando a conheceu?
Eu conheci a Universidade do Minho em 79, 80, como estudante. E, portanto, era um grupo de 200 estudantes que todos se conheciam em todos os cursos e todos os professores a funcionar nas instalações de Dom Pedro V e, portanto, tudo aquilo era algo absolutamente incomparável com o que é hoje. Portanto, mas foi um começo interessante, um bom começo. Havia muita esperança, sempre houve muita esperança neste projeto e essa esperança, felizmente, concretizou-se, consumou-se e, portanto, aquilo que foi uma ideia de universidade, uma ideia transformadora, desenvolveu-se em benefício de toda a região e de todo o país.
Para os cerca de 21 mil estudantes que hoje fazem parte desta universidade, é quase impensável imaginar o que viviam os estudantes dessa época. Como é que foi a sua experiência enquanto estudante? Onde é que estudavam? Como é que eram as salas? Como é que era a ligação com os professores?
Era todo um conceito diferente. De qualquer maneira foi um tempo de grande mudança. Como lhe disse, nesse ano em que entrei, ainda estávamos em anos até de grande instabilidade do ensino superior, ainda portanto no final dos anos 70, mas nesse ano em que entrei, a universidade seriam cerca de 200 pessoas no ano em que me licenciei, em 84, 5 anos depois, a universidade já seriam mais de 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, apesar de tudo no espaço de 4 anos, 5 anos a universidade cresce 10 vezes e, portanto, é uma transformação enorme. Mas tudo aquilo era algo muito familiar. Eu lembro-me que se por acaso quiséssemos fazer uma reunião de estudantes, uma coisa, algo do RGA ou qualquer coisa do género, dizia-se às 11 horas no bar. Aliás, até era chamado o bar do Ricardo, que era uma saudosa pessoa, que era o responsável de um bar que existia ao cimo daquelas escadas que existiam na Dom Pedro. Portanto, tudo aquilo tinha um contexto, os professores, os alunos, toda, portanto, era uma comunidade muito pequena que se conhecia, eu mesmo durante... Isso aconteceu durante os meus 5 anos de aluno de engenharia. O conceito de ser aluno deste ou daquele curso nem sequer existia. Havia o conceito de ser aluno de engenharia, mas mesmo todos os alunos se conheciam todos de todos os cursos. Portanto, essa relação com os professores também era muito, muito próxima. Em muitos casos, havia fundamentalmente duas classes, dois grupos de professores, uns de um pouco mais velhos e, portanto, e que tinham vindo de universidades africanas, sobretudo a Universidade de Lourenço Marques, mas também de Angola, e havia uma classe de professores novos recentemente recrutados que pouco mais velhos eram que os estudantes e, portanto, tudo isto era algo muito próximo e o centro da universidade era o edifício da Dom Pedro V. Depois, passado pouco tempo, houve ali um crescimento que diríamos quase... portanto, natural, para a universidade alugando baixos de quase todos aqueles edifícios ali na zona da Gulbenkian do Pedro V. Entretanto, apareceu a questão, desenvolveu-se a questão de Guimarães também e consumar a mudança para Guimarães, mas toda a universidade vivia de um modo muito, muito de uma família que foi crescendo, foi andando, foi se desenvolvendo edifícios chamados instalações definitivas. Vieram muitos anos depois, vieram no final dos anos 90, 10 anos depois, primeiro em Azurém e depois na Dom Pedro V. Portanto, tudo aquilo foram anos de imensas dificuldades. Eu não quero com isto dizer que os estudantes não tenham todo o dever e a legitimidade de reivindicar novas instalações e qualidade de instalações. Isso é essencial e certamente que a Universidade deve estar atenta a isso, mas comparar as condições e as instalações daquele tempo com as que são hoje não tem qualquer espécie de semelhança.
Professor, e os estudantes e a própria sociedade tinha noção do impacto que a Universidade do Minho ia tendo nas cidades de Braga e depois, mais tarde, em Guimarães?
A universidade, as cidades e, sobretudo, os seus responsáveis e as pessoas, portanto, com responsabilidade no pensamento da cidade tinham essa noção e uma noção muito forte disso é até a tensão que existe no contexto da universidade bipolar, da universidade em Braga e Guimarães e com as entidades locais e as forças locais a lutarem de um modo muito, muito intenso e muito determinado por conseguirem ter a universidade no seu território. Portanto, essa noção era muito clara e justificou, de facto, tomadas de posições públicas e da população, porque havia esse sentimento. Essa questão, que foi uma questão fraturante e muito difícil para a universidade e até comprometer ali o desenvolvimento, porque havia um problema político no modelo de crescimento da universidade, portanto, até comprometer o desenvolvimento da universidade nos seus primeiros anos, hoje tornou-se uma mais-valia. Hoje, para a universidade beneficia de ter uma abrangência territorial maior e penso que tira partido disso, e isso é algo positivo. A população começou a sentir A universidade, seja porque havia uma população mais irreverente, seja porque a própria população ligada ao corpo docente e mais tarde investigadores também, veio trazer uma população normalmente com níveis, portanto, de literacia maiores e mais exigentes em determinadas dimensões, nomeadamente cultural, e portanto a cidade foi sentindo isso, depois foi sentindo isso em momentos de irreverência estudantil, em manifestações do modo como os estudantes têm de se manifestar, seja nas suas festas académicas, seja noutro, mas portanto a universidade foi sentindo isso, mas foi sentindo isso sempre com muito carinho, foi sentindo isso sempre com muito carinho. É evidente que todos conhecemos, eu próprio, enquanto reitor, tive que tratar situações dessas, de algumas queixas da população à questão, sobretudo, eram mais frequentes no passado as questões associadas ao gatódromo e coisas desse tipo, de ruído na noite, e portanto houve sempre certamente questões muito específicas, muito pontuais, ligadas a esse impacto e àquilo que a universidade trazia, mas o carinho com que a população entendeu a universidade, com que percebeu que a universidade era algo absolutamente transformador, e foi transformador, algo que transformou a cidade, transformou a sua economia, transformou a sua vida cultural, social, portanto
é inquestionável. Professor, eu imagino que quando entra na Universidade de Minho, estava longe de imaginar que um dia se tornaria professor e reitor da própria universidade. Qual é que considera ter sido o contributo mais importante que deixou esta universidade enquanto foi reitor?
É uma pergunta muito difícil, mas se há alguma coisa que eu acho aqui que a minha gestão está sempre ligada e que está, o meu percurso académico está ligado, é sempre uma abertura muito grande da universidade para a relação com o envolvente, com a sociedade, quer seja com o tecido económico, quer seja com o tecido cultural, e portanto essa foi uma marca de grande crescimento na altura e de grande afirmação da universidade nesse domínio. Há certamente outras questões, há obras importantes, há edifícios que marcam, mas eu diria que essa questão da abertura à sociedade é talvez aquilo a que eu gosto mais de ser associado.
Fomos falando aqui do impacto que a Universidade do Minho tem na região. Como é que imagina a Universidade do Minho no futuro e quais são os desafios que se colocam ao Minho tendo em conta esta região e todo o crescimento que está sujeita?
A Universidade do Minho tem um grande impacto na região, tem um grande impacto nacional e pode ter um impacto nacional maior, porque pode ser uma universidade exemplar do ponto de vista de uma universidade transformadora de um território, de um grande território, e essa é uma dimensão que tem que ser aprofundada e que deve ser aprofundada, porque eu defendo muito, eu sempre... tenho muita adesão a uma ideia de que as universidades devem ter estratégias diferenciadas e estratégias de afirmação que lhes deem identidade. É bom que uma universidade seja conhecida por qualquer coisa que a diferencia, porque e se algo em que a Universidade do Minho pode ser diferenciada é por essa transformação que provoca na região. Isso é indiscutível, volto a dizer, é indiscutível do ponto de vista económico, é indiscutível do ponto de vista cultural. A universidade até tem impacto na dimensão desportiva da região, mas portanto o económico e o cultural é essencial. Hoje, a malha empreendedora, a malha empresarial da região, uma região muito alargada, ela vive muito de pessoas que já têm um passado pela Universidade do Minho, portanto há uma ligação afetiva e que deve ser mais explorada. Os exemplos de grandes empresas da região, que neste momento já são lideradas por pessoas cuja sua alma mater é a Universidade de Minho, também já acontecem, e portanto eu penso que este processo pode ser acentuado. A Universidade tem que se abrir mais ao exterior, tem que Isto não é algo específico da Universidade de Minho, é algo que eu acho que afeta hoje toda a Universidade Portuguesa. A Universidade corporatizou-se um pouco, a Universidade tem os seus órgãos muito virados para as questões internas. Não quer dizer que as questões internas não sejam importantes, não quer dizer que as condições de trabalho, as condições que são oferecidas a professores e investigadores não tenham que ser discutidas, devem ter fóruns próprios para essa discussão, mas a dimensão estratégica deve ser privilegiada nesses órgãos e é aí que a Universidade deve, portanto, decidir como é que se quer posicionar no desenvolvimento do território que serve. Há certamente uma universidade pode assumir-se na sua função académica, na sua função de instituição de ensino superior e de investigação e de algum modo ser reativa a essa envolvente. A universidade pode decidir querer ser proativa e portanto ser um agente dessa mudança. À medida que nós estamos num grande centro, numa grande metrópole, numa cidade, numa área metropolitana com alguns milhões de pessoas, a universidade pode ter esse papel de ser reativa. À medida que estamos num espaço muito pressionado, como são este espaço das chamadas cidades médias, muito pressionadas ainda pela atratividade que as grandes cidades têm, estes territórios têm que ter fatores de diferenciação e a universidade pode constituir-se como um fator desse tipo e, portanto, transformar-se num agente de mudança. Era isso que eu gostaria que acontecesse de um modo mais claro no futuro.
Muito obrigada, professor, por se ter juntado a esta edição especial da RUMO. Estamos agora com Teresa Ruão, pró-reitora para a Comunicação Institucional da Universidade de Minho, caso onde foi aluna, professora e agora assume então funções na atual reitoria. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que momentos recorda do seu percurso na Universidade de Minho?
Olá, Liliana. Olá a todos. E realmente nos últimos dias eu tenho recordado os meus momentos na Universidade do Minho, que começaram em 1987, quando entrei para, à época, a licenciatura de Relações Internacionais, uma das poucas licenciaturas nessa área que existia em Portugal. Não sei se terá sido a primeira, mas foi a primeira, foi a segunda, havia muito pouco trabalho nessa área ainda. A licenciatura tinha 4 anos e fui muito feliz nesses anos como estudante da Universidade do Minho. As aulas começaram no Castelo, aquilo que nós chamávamos o Castelo, no centro da cidade de Braga, ainda não tínhamos o campus de Gualtar. E só no meu segundo ano é que nos transferimos para o campus de Gualtar, ainda no Complexo Pedagógico 1, que foi o primeiro edifício a ser construído. Portanto, eu assisti àquela fase de crescimento da Universidade do Minho, que marca os anos 90, e que é o desenvolvimento dos dois campi, em Gualtar e em Azurém. Lembro-me da época visitar o Palácio de Vila Flor, onde em Guimarães os alunos tinham aulas, em particular um conjunto de amigos que eu tinha na área da engenharia. E, portanto, vi nascer os dois campi, a construção dos edifícios. Era reitor o professor Machado dos Santos, que atravessou, de facto, essa época e a quem devemos bastante o desenvolvimento da universidade nesse período. Depois saí, fui fazer outras coisas com a minha licenciatura em Relações Internacionais. Trabalhei em empresas, estive na Associação Industrial do Minho, que foi também um período bastante feliz. Hoje, Associação Empresarial, mas na altura chamava-se Associação Industrial do Minho, e tive uma experiência fantástica também aí. E nessa altura a Universidade do Minho estava a crescer muito e precisava de professores. E é nesse contexto que eu concorro a um concurso para o Departamento de Ciências da Comunicação, que estava a nascer. E dada a minha experiência na área da comunicação institucional e estratégica, e porque o curso de Relações Internacionais também tinha muita formação em comunicação, eu acabo por entrar. E é aí que começa o meu percurso académico em 95, no Departamento de Ciências da Comunicação, um percurso que fui desenvolvendo até hoje, e hoje estou na reitoria da Universidade a fazer exatamente aquilo que tenho estudado ao longo destes quase 30 anos e ensinado ao longo desses quase 30 anos. Como eu costumo dizer, eu deixei de ser treinadora e passei a jogar. E, portanto, isso tem sido na reitoria uma aventura muito, muito interessante.
E que impacto teve a Universidade do Minho e todas essas experiências na Teresa Roão dos dias de hoje?
Acho que formou a pessoa que eu sou hoje, porque 30 anos é, de facto, muito tempo. E, portanto, a pessoa que eu sou hoje é marcada, sem dúvida, pelo percurso na Universidade do Minho, pelo percurso de crescimento da própria Universidade do Minho, ao qual correspondeu também um crescimento pessoal meu. Realmente eu atravessei períodos de dificuldade na universidade. A universidade, como qualquer instituição, empresa, como qualquer organização, tem períodos de dificuldade e períodos de expansão. Portanto, eu já atravessei muitos desses períodos, vi a marca Universidade do Minho crescer ao longo desses anos, afirmar-se, nomeadamente na minha área de trabalho nas ciências da comunicação. E isso deixa-me muito feliz também, porque somos hoje um dos grupos mais importantes em Portugal no estudo da comunicação humana, e eu fui testemunha disso e tive a oportunidade também de conviver com diversas figuras históricas, não só dentro das ciências da comunicação, mas dentro da Universidade do Minho em geral, porque fui assumindo alguns cargos institucionais que me proporcionaram exatamente esse convívio e que me enriqueceram muito.
Assume hoje funções, como dizia, na reitoria da Universidade do Minho. Entre aquilo que foi sonhado em 1974 e a universidade que se foi construindo ao longo destes 50 anos, que o Minho temos nos dias de hoje?
É muito interessante essa questão, porque realmente na minha tese de doutoramento eu estudei a comunicação na Universidade do Minho da Fundação até 2007, salvo erro, e portanto eu recuperei a história e esse sonho da Universidade do Minho de 74. E os fundadores foram pessoas muito especiais, que vieram de Angola, de Moçambique, mas eram homens e mulheres muito experimentados, viajados, tinham feito doutoramento no exterior e que sonharam uma Universidade do Minho muito moderna, aberta, participativa, democrática. E isso, imagino eu, era difícil nos anos 70. Porque a Universidade do Minho, esse sonho, nasce antes da Revolução 25 de Abril, mas porque depois a grande instabilidade política que seguiu os primeiros anos da democracia também tornaram difícil a concretização desses sonhos. E esses sonhos eram de uma universidade, por exemplo, que oferecesse cursos à la carte, como dizem os documentos fundadores, que é uma coisa que não conseguimos fazer hoje aqui e nas universidades portuguesas, a ideia de cada pessoa escolher o seu próprio percurso e escolher as disciplinas para construir o seu curso, a sua formação. E eu acho interessantíssimo esses sonhos. Sonharam com um modelo matricial de organização que era absolutamente inovador à época em Portugal, não só no domínio institucional, mas também noutros. Foram buscar exemplos a países nórdicos, foram buscar exemplos aos Estados Unidos e criaram uma universidade com base nesse conjunto de sonhos para o ensino, para uma investigação de ponta e para uma característica que marca a Universidade do Minho, que é a forte ligação ao território, que é a preocupação com o território. Sem que isso a transformasse numa universidade meramente regional. Era preocupada com o seu território, com vontade de devolver ao território aquilo que recebe também e recebeu desse território, mas sem que isso fosse castrador. A Universidade do Minho de hoje, eu acho que é um pouco daquele sonho à época, mas também é construída de outros sonhos que surgiram depois, das outras pessoas que surgiram depois, não só aquelas que ocuparam cargos de relevo, mas todo um conjunto de pessoas incógnitas que fizeram a universidade, e é o resultado também de um conjunto de limitações, porque na verdade o sonho, quando olho para o sonho da, da Fundação, ele tem muitos aspectos que eu hoje considero utópicos, mas, e portanto, essas limitações da realidade, das questões dos financiamentos, dos, da regulamentação, fizeram com que nem todos os sonhos fossem de facto cumpridos. Mas acho que marcam a identidade da Universidade do Minho até hoje, e aquilo que somos hoje é resultado desse sonho, com todo um conjunto de outros que foram acrescentados pelas pessoas que sucederam ao longo destes 50 anos.
Esses fundadores, e associamos sempre a Fundação da Universidade do Minho ao seu primeiro reitor, o professor Lloyd Braga, considera que o professor estaria orgulhoso hoje em dia da universidade que ajudou a iniciar?
Pelas atas que li da Comissão Instaladora, pelos discursos que li, eu diria que sim. Eu diria que ele estaria muito feliz, porque ele perceberia que o sonho sonhado por ele não se concretizou, mas eu acho que ele teria a universidade que pensou, que é uma universidade sustentada, num ensino de qualidade, em investigação, em diversos ramos. É a universidade completa que ele sonhou. Somos uma universidade sem muros e sem muralhas, como à época se imaginava também. É uma universidade aberta à sociedade. E é uma universidade que se afirmou a nível nacional, que concorre, compete com as melhores universidades do país e que se consegue impor a nível internacional em muitas áreas científicas, onde também nos destacamos. Portanto, o lugar da criação do conhecimento e da transferência desse conhecimento que Carlos Lloyd Braga imaginou para Braga dos anos 70 e para Guimarães, concretizou-se.
E uma universidade como a Universidade do Minho continua a sonhar, sonha-se desde o início, há sempre sonhos por concretizar. Como é que imagina a Universidade do Minho do futuro?
A universidade teve um crescimento muito grande e eu diria que a dada altura atingiu ou chegou a uma encruzilhada, que é a universidade tinha um número relativamente reduzido de professores, docentes e estudantes, e hoje somos cerca de 23 mil pessoas. Como eu costumo dizer, isto é um porta-aviões, mais do que um porta-aviões, e portanto o que significa que a universidade precisa de evoluir também num conjunto de estruturas de suporte ao trabalho técnico, de investigação e de ensino deste conjunto de pessoas. E para poder continuar a ter um desenvolvimento sustentável. E, portanto, penso que os nossos sonhos atuais, ou pelo menos pessoalmente aquilo que eu imagino para a universidade, é a consolidação, é um percurso de consolidação desse amplo desenvolvimento que tivemos até ao momento. Estou a falar de uma consolidação política, estou a falar de uma consolidação financeira, estou a falar de uma consolidação organizacional que permita suportar esse trabalho fantástico que fazem o conjunto de pessoas que constituem a Universidade do Minho e que depois são levadas para fora através dos estudantes, dos nossos estudantes que estão em tantas empresas, em tantas instituições do país e cuja formação resulta da sua própria qualidade, mas acredito também do que a Universidade do Minho lhes trouxe. Portanto, eu julgo que a universidade, para além do crescimento e da expansão em algumas áreas que é fundamental, eu diria que a ideia da nossa consolidação enquanto uma universidade, enquanto a consolidação de um posicionamento da universidade a nível nacional e internacional devia ser o caminho.
Professora, os desafios são imensos também, os que se colocam não só à Universidade de Minho, mas a todas as instituições de ensino superior do país. Vai haver um novo protagonista no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Como é que antecipa esta mudança? Isto porque muitos dos sonhos da Universidade estão dependentes do envelope financeiro que chega deste Ministério.
Verdade, os sonhos da universidade dependem do enquadramento político, não é? E depois da pessoa escolhida para ficar ao leme do ensino superior em Portugal. Eu tenho boas expectativas, não fazemos ideia o que vai acontecer nas eleições, não é? Estas são renhidas politicamente, como temos visto, acho que vamos ficar até à última hora para saber quem vai ganhar, mas eu acho que há uma consciência política grande nos governos em Portugal da importância do ensino em geral. Eu sou absolutamente defensora, provavelmente também pela minha profissão, de que a educação é um pilar fundamental de qualquer sociedade. É a educação que prepara os cidadãos para as melhores decisões, para o exercício da democracia e também para uma qualidade de vida pessoal boa. O ensino superior é o culminar desse percurso. Julgo que temos margem para acolher mais jovens no ensino superior em Portugal. Acho que esse devia ser o caminho, aumentar a nossa taxa de entrada e de acesso ao ensino superior, porque isso melhoraria a nossa sociedade como um todo. Eu julgo que, em geral, as forças à direita e à esquerda estão sensibilizadas para isso, para essa importância. Acho que todos temos que fazer um trabalho de sensibilização da sociedade para aceitar que é preciso mais investimento no ensino superior. Aquilo que eu sinto por vezes é que é mais fácil dar visibilidade, por exemplo, aos problemas dos hospitais, os problemas na polícia, e às vezes é mais difícil dar visibilidade à necessidade de investimento no ensino superior. Também porque as próprias universidades, por tradição, se colocaram em torres de marfim, às vezes com pouca ligação à sociedade. Portanto, eu acho que esse é um trabalho conjunto que era preciso fazer as universidades, os politécnicos e os governos, um trabalho de sensibilização das populações para a importância do investimento no ensino superior. Portanto, a minha expectativa é boa, acho que o caminho democrático de governação em Portugal nos permite dizer que o ensino superior é assumido como importante, mas depois as particularidades vão de facto depender das orientações governamentais. Mas pelo que tenho visto, julgo que os governos não, ou que os programas dos partidos não diferem particularmente nessa matéria.
Muito bem, professora, para terminarmos, que palavra escolheria para definir a Universidade do Minho? Já sei que é uma pergunta difícil.
É difícil, muito difícil. Neste dia eu diria que é alegria. Neste dia, para mim, a Universidade do Minho é alegria. Genericamente, eu diria que a Universidade do Minho é competência.
Muito bem, muito obrigada por se ter juntado a nós nesta emissão especial.
Obrigada eu pelo convite.
Falamos também com Isabel Maria Teixeira, uma das primeiras funcionárias a chegar à Universidade do Minho. Iniciou funções em 1 de abril de 1974 na Universidade do Minho. Isabel, obrigada por se juntar a esta conversa dedicada aos 50 anos da Universidade do Minho. Ainda se lembra do seu primeiro dia de trabalho?
Pois, no primeiro dia entramos ainda pelo lado da Biblioteca Pública de Braga, não é? Aliás, funcionava ali em cima, na parte da biblioteca. Eu e mais 3 colegas, e que fomos as que iniciamos, não é? E depois só havia o reitor, o administrador e um vice-reitor. E, portanto, nós entramos as 3, que era uma senhora que tomava conta da contabilidade, e eu fui para secretariar, mais ou menos. O administrador, na altura, o Dr. Duarte Nuno Vasconcelos, e a outra colega também dava o apoio aos reitores, e havia também uma outra senhora telefonista que estava de apoio aos telefones.
E até 2010 foi sempre ocupando esse tipo de funções de secretariado?
Sim, embora em serviços diferentes, não é? Ultimamente, antes de me vir e já há uns aninhos, estava com as provas académicas, portanto, os doutoramentos, as provas de agregação, os concursos, professor associado e catedrático, tudo que são provas que as pessoas têm que fazer para progredir na carreira. Portanto, ultimamente era mais essa a minha função, tratar dessa parte. Mas estive como secretário do administrador durante muitos anos.
E como é que era a Universidade do Minho desses tempos?
Era uma maravilha. Era uma família pequenina e, pronto, embora as condições não fossem as que havia depois no final, não é? Mas toda a gente se dava muito bem, trabalhávamos quando era preciso. Eu lembro-me que na altura de entrega de orçamentos, no final do ano, que eram aqueles lençóis enormes, ainda com máquinas manuais, que a gente tinha que dobrar a folha, isso para caber tudo, e que o senhor reitor, nessa altura, encomendava na Lusitana o jantar para toda a gente, e nós ficávamos até quando fosse preciso, até se acabar o trabalho, porque depois de manhã, normalmente, no dia seguinte, ele seguia para Lisboa para entregar as coisas. Por outro lado, também, se a gente precisasse de alguma coisa, ou um dia de entrar mais tarde, ou ir a uma consulta a meio do serviço, okay, também nos facilitavam a vida e, portanto, nesse aspecto sempre foi assim, houve sempre uma harmonia muito grande entre os chefes e os funcionários.
Como é que era a relação com o Sr. Reitor, Carlos Lloyd Braga?
O professor Lloyd Braga, pronto, era um encanto de pessoa. Era muito bem disposto, nunca tinha assim um ar de zangado, mesmo que a gente às vezes se enganasse ou fizesse alguma coisa que não devia, ele acabava, podia, dava a entender, claro, e chamava a atenção, mas acabava sempre com uma brincadeira para nós não ficarmos melindradas ou muito atrapalhadas. Não, era impecável o tratamento com ele.
Ele teve a missão, ele e não só, mas foi o primeiro reitor e teve a missão de dar início à Universidade do Minho. Alguma vez naquele tempo a Isabel imaginava a Universidade do Minho com
não.
21 mil estudantes?
Não. De facto, era um bocadinho impensável uma coisa dessas, não é? Até porque na altura, quando começaram as aulas propriamente, que eu creio, se não estou em erro, foi em 75, no início do ano letivo. Sim. De 75, ainda era em Dom Pedro V, num edifício antigo, pronto, que foi adaptado a salas de aula, e isso depois, pronto, foram os pavilhões ali na avenida, junto à rotunda que vai para o Bom Jesus, havia ali uns pavilhões, depois parte das coisas passaram para aí e depois mais tarde é que foi a construção, mas nunca imaginei que chegasse a uma dimensão tão grande como tem a Universidade de Minho. Então hoje em dia, Deus me livre.
Exatamente, hoje em dia a Universidade de Minho tem um impacto muito grande nas cidades, sobretudo nas cidades de Braga e Guimarães. Naquela altura, não obviamente nem em 74, nem em 75, mas por exemplo nos primeiros 10 anos de vida da Universidade, que impacto é que a Universidade começou a ter nas cidades?
Ah, eu acho que sim. Primeiro trouxe muita gente, não é? Porque vieram tanto professoras que vieram de outros lados, não é? Como também alunos começaram a vir e acho que dinamizou muito também a cidade em si. Eu acho que um grande, como é que é dizer, expansão da cidade também se deve à vinda da universidade para aqui.
Havia uma relação próxima entre estudantes, professores, funcionários?
Ora bem, eu essa parte dos estudantes nunca tive assim muito diretamente, porque eu nunca saí daqui do Largo do Paço, não é?
Claro.
E, portanto, tudo quanto era alunos, era primeiro em Dom Pedro V e depois já lá em cima. Portanto, nunca tive assim muito contacto. Mas nos primeiros anos em que eles ainda tinham que vir tratar de coisas aqui, quando era só em Dom Pedro V, era uma relação muito boa e eram muito delicados, também eram bem tratados, digamos, mas sim, nunca houve problema nenhum dos alunos com os funcionários, foi sempre havia sempre uma empatia ali, nunca houve problemas.
Isabel, como é que era ser mulher e trabalhar numa universidade em 1974?
Aí a coisa era um bocadinho complicada, porque a maior parte das funcionárias éramos mulheres, depois mesmo as quando foram entrando, mas a maior parte eram mulheres. E nessa altura era um bocadinho difícil, porque não era muito fácil ser uma mulher e normalmente na altura éramos mais ou menos raparigas novas, eu entrei e tinha 21 anos. O conceito que as pessoas tinham de nós não era muito bom, não é? Era um bocadinho, ah, elas vão para ali, aquilo é tudo um regabofes e depois metem-se com os professores. Havia assim essa conotação das pessoas em geral da cidade sobre nós funcionárias, não é? Mas pronto, depois com o tempo tudo isso foi sanando, não é? Também as coisas foram evoluindo, também começaram a entrar alguns homens para a universidade. Pronto, depois já com o passar dos anos as coisas acalmaram perfeitamente, mas no início não foi assim muito fácil.
E como é que viveu o dia 25 de abril de 1974 na Universidade de Minho? Sei que estava a trabalhar.
Estava. Nós viemos trabalhar, pronto, ninguém sabia de nada, eu vinha da aldeia, continuo a viver lá, mas vim e ia todos os dias. E às tantas o senhor, creio que foi o senhor administrador, que recebeu um telefonema de Lisboa. E então lembro-me da cara dele muito pálido, que chegou à sala onde nós estávamos e que disse: meninas, há uma revolução em Lisboa, neste momento não se sabe nada quem fez a revolução, para que lado isto vai tombar, portanto vocês vão-se embora, metam-se nos vossos carros, vão-se embora e só venham quando a gente vos telefonar para regressarem ao serviço. E lembro-me que eu vivo perto de Ponte Lima e lembro-me que à ida embora, pronto, nós ainda ficámos até a hora do almoço, creio, e depois pela hora do almoço é que fomos embora. E lembro-me que à ida embora, naquela uma reta que se passa, que chamam-lhe a reta de Frouxos, que me cruzei com mais do que um carro de combate, de guerra, de tropas, cheio de tropas, e que fiquei assim um bocadinho alarmada, o que é que aconteceu, o que é que se passa, mas depois deduzo que seriam os de Viana que vieram ter a Braga, pronto, e ficámos. Mas depois à noite já nos ligaram que poderíamos vir no dia seguinte, embora, pronto, viéssemos com cuidado, atenção na estrada, isso, mas que não havia problemas de maior e, portanto, que podíamos vir trabalhar. E viemos depois no dia seguinte, normalmente,
e
trabalhar.
E o que é que mudou a partir desse 26 de abril?
Ora bem, em termos da universidade, se quer que lhe diga, eu não senti nada. Também éramos muito poucos. A única coisa que aconteceu é que o reitor e o administrador foram para Lisboa, pronto, estiveram lá mais tempo, não estavam aqui permanentemente, estariam com certeza a ver o que é que se passava e para que lado é que as coisas tombavam, não é? Mas nós, funcionários, nesse aspecto não sentimos, assim, nenhuma diferença justificativa, vá lá.
Isabel, voltando atrás nesses tempos, desde 1974 até 2010, quando se aposenta, quais foram os momentos que mais a marcaram na Universidade do Minho?
Não sei, o primeiro aniversário foi um marco, não é? Para mim foi um marco.
Primeiro... O que é que aconteceu nesse primeiro aniversário?
Nesse primeiro aniversário já houve, e que na altura, por acaso ainda não fui eu, depois passei a tratar disso, mas na altura não fui eu, o desfile dos professores que havia na altura, não é? Que continuam a fazer o cortejo académico e isso. E depois foi, como é que é dizer, o contacto com as pessoas todas da casa, foi quando conheci algumas dos professores, algumas das pessoas, e pronto, foi assim um dia especial, porque foi o primeiro aniversário da universidade, não é?
A população bracarense aceitou bem a integração da Universidade do Minho aqui em Braga?
Eu creio que sim, creio que sim. Não me recordo de ter havido assim grandes problemas com isso. Houve problemas mais tarde, quando foi a ida para Guimarães e isso, que houve ali alguns choques, sobretudo da rivalidade que ainda hoje às vezes se nota, não é? Entre Braga, Guimarães e isso. Sim. Mas acho que não, de um modo geral, acho que sim. Até porque, quer dizer, no fundo isto veio também beneficiar muito a população em geral, não é? Porque trouxe muita gente para aqui, comércio, restaurantes, tudo isso, acho que tudo isso beneficiou um bocado com a vinda da universidade.
Nesse primeiro aniversário, o professor Carlos Lloyd Braga já discursou?
Já.
Tem ideia da mensagem que ele quis transmitir nesse primeiro aniversário?
Pronto, eu sinceramente não me recordo muito bem, mas quer dizer, ele tinha sempre a ideia de mostrar e de dizer e afirmar que isto iria ser uma grande universidade do país, que se iria equiparar a uma das melhores universidades do país. E, de facto, aconteceu assim, não é?
Eu acredito que, ao longo de tantos anos, muitas pessoas tenham marcado o seu percurso na Universidade do Minho. Há alguma que recorde com particular saudade?
Eu lembro-me muito bem do professor José professor Matoso, que chegou a estar aqui e que era uma pessoa, como é que é dizer, muito afável e que falava muito connosco e pronto, sempre que vinha aqui ao passo fazia questão de estar connosco, de conversar e havia outro professor que eu agora, sinceramente, o nome dele não estou a recordar, porque toda a gente lhe chamava o Baleca. que era um professor de História, e eu não me lembro de nome, mas agora sinceramente peço desculpa, mas
mal,
passou-me, porque era o Baleca, e esse pronto, também era muito, muito brincadeira, e depois, quer dizer, os reitores todos marcaram, o professor Romero também, sei lá, muitos professores que de facto marcaram, não é? E que foi muito bom trabalhar com eles.
E do que é que sente mais saudades? Em 2010 aposenta-se, a partir desse momento, o que é que lhe deixa saudade?
O contacto com os colegas é o que me deixa mais saudade, porque ultimamente, quer dizer, ultimamente, já há uns anos, já era tanta gente, que nós, era aquele nosso núcleo de trabalho, não é? E não tínhamos muito contacto mesmo com colegas, havia colegas que eu não, nem sabia que eram colegas, não conhecia, porque estavam em Gualtar, estavam em Guimarães, a gente não tinha muito contacto, nós não saíamos daqui, eles também pouco cá vinham, porque não havia assim muita coisa a tratar, não é? Mas é do convívio dos colegas, sim.
Muito bem, Isabel, muito obrigada.
Eu que agradeço também o convite.
Os testemunhos de alguns dos protagonistas que fazem parte da história da Universidade do Minho. Esta terça-feira, a partir das 20h, a RUM recupera os momentos mais impactantes dos discursos do reitor Rui Vieira de Castro e da presidente da AU Minho, Margarida Isaías, na sessão solene do aniversário, que decorreu no sábado, e ainda na entrevista ao presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Paulo Jorge Ferreira, e da vencedora do Prémio de Mérito Científico, a professora Isabel Soares.